Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta. Hoje vamos voltar ao Médio Oriente e vamos voltar para recordar um acontecimento, um período que de alguma forma, não direi que está lá a origem de tudo, mas é um daqueles que marca a história do presente e que foi o período em que a Palestina esteve sob mandato britânico. Isso aconteceu na sequência da Primeira Guerra Mundial, do fim do Império Otomano. O mandato começou em 1919, mas verdadeiramente só se tornou oficial em setembro de 23, portanto, exatamente há 100 anos. Foi um período marcado, enfim, que teve várias épocas, tempos de maiores conflitos com a comunidade árabe, uma revolta árabe na década de 30, períodos também de muito conflituosos com os judeus. Mas será lá como for, podemos dizer que tudo isto começou ainda durante o período da Primeira Guerra Mundial, quando o Reino Unido fez propostas, promessas que podemos considerar contraditórias a árabes e a judeus. A judeus é a famosa Declaração de Balfour, onde se reconhece o direito a um lar para os judeus no Médio Oriente. Aos árabes foram as promessas que foram feitas aos senhores designadamente da Península Arábica para que eles se levantassem contra o poder otomano. Portanto, isto criou um caldo de cultura que não foi fácil de gerir pelos próprios britânicos durante o período de pouco mais de 20 anos, quase 30 anos, em que durou o mandato. Verdadeiramente, a própria Palestina, enquanto entidade política autónoma, nasceu um pouco nesse período. Jaime Gama, os britânicos, quando fizeram aquelas duas promessas de alguma forma contraditórias, estavam a criar as condições para conflitos que há 100 anos permanecem na região?
Não se pode dizer isso. Eles estavam, sobretudo, a tentar ganhar influência na região. Portanto, o que era uma coisa à época legítima. O Império Otomano já tinha sido desfeito na parte ocidental, com as guerras balcânicas, também já tinha sido feito um acordo com a Ataturk, que fixava o que era a Turquia na sua centralidade territorial, e depois restava toda esta parte árabe. Os britânicos fazem isto, mas têm também, no campo dos seus aliados, alguns problemas a resolver, porque tudo isto vem na sequência do Tratado de Versalhes e vem na sequência também dos 14 princípios do presidente Wilson, que apontavam para a autonomia e autodeterminação destes territórios saídos do desmembramento do Império Otomano. E, portanto, os antigos impérios europeus que querem ganhar aqui influência também precisam de construir esta teoria dos mandatos. A teoria dos mandatos é um sucedâneo da teoria dos protetorados, mas mais soft, porque tem que acomodar este ponto de vista dos americanos e tem que se acomodar, digamos, ao Tratado de Versalhes, à sua doutrina. Portanto, os mandatos ficam já sob supervisão do próprio sistema da Liga das Nações. Não são, digamos, restaurações absolutas, reconstituições absolutas de antigos impérios europeus. E, por outro lado, há também o fator que é o fator Arábia Saudita e a forma como a Arábia Saudita, digamos, chega a um caminho próprio depois na guerra com os seus vizinhos árabes e também numa aliança exclusiva extra-europeia, que é a aliança com os norte-americanos. Mas, basicamente, os ingleses têm que regular problemas confronto com a própria França, ambos aspiram a recuperar aí mandatos, um pouco também com a Itália, com o que resta da Turquia, com a Arábia Saudita, com a doutrina americana, Portanto, há aqui também um esforço diplomático dos ingleses em relação, designadamente, aos seus parceiros europeus. E até dentro do campo inglês há disputas, por exemplo, sobre fronteiras e definições de espaços contíguos entre os próprios altos comissários dos mandatos, os altos comissários britânicos. Mas, basicamente, o que os ingleses pretendem é, digamos, numa jogada dupla, por um lado, agradar aos judeus, porque precisam dos judeus na Primeira Guerra Mundial, e, portanto, os Rothschild...
Particularmente os judeus americanos também, não é?
Sim, essas grandes famílias, e que também estão em França, e, portanto, e que têm dinheiro, não é? Portanto, essa é uma declaração que vai muito para esse lado, embora gerando uma enorme controvérsia na própria Inglaterra, porque quando se começa a perceber que o mandato talvez saia do orçamento inglês, ou que o mandato, incluindo judeus, vá gerar antagonismos árabes, onde os ingleses têm também poderosos interesses, isso começa a ser objeto de uma enorme controvérsia. E depois, não o esqueçamos, os ingleses na Primeira Guerra Mundial precisam muito de agradar ao campo islâmico e por isso têm que ser simpáticos e acomodar os árabes. Porquê? Por causa dos indianos muçulmanos, que fazem parte do exército britânico na Primeira Guerra Mundial. E quando a Turquia, o sultão, proclama um agiado contra os combatentes do Império Otomano, os ingleses têm receio que essas tropas indianas islâmicas, a parte islâmica, que entrem em rebelião ou que não obedeçam. Portanto, há aqui sempre, na definição do mandato da Palestina, os ingleses são muito precisos no mandato da Transjordânia, porque fazem uma aliança com o Emir Abdullah, e digamos, a Transjordânia que é o grande aliado inglês nessa zona. Depois, em relação à Palestina, onde há, obviamente,
aliás,
judeus
que já tinham... Aliás, é o grande aliado e continuará a ser, não é? Porque, inclusivamente, o exército da Transjordânia, que é talvez o exército mais competente...
A legião árabe é general inglês.
Exatamente.
E em relação, por exemplo, quando tudo isto começa, há 65 mil judeus na Palestina, eles tinham-se fixado lá, aliás, em acordo, em alguns casos, com o próprio sultão otomano, e depois procuram negociar também um aumento de presenças e vão aumentando o seu quociente na população total da Palestina. Mas depois, quando se fixa, quando é fixada na Conferência de San Remo a delimitação territorial e o conceito de mandato da Palestina e a inclusão no mandato da Palestina dessa home for the Jewish people, homeland, aí os ingleses já procuram um pouco reduzir, porque dizem, sim senhor, vai haver esse homeland, esse lar para os judeus na Palestina, mas sem que isso possa entrar em colisão com os interesses civis e religiosos das populações que lá se encontram. E as populações que lá se encontram são bastante. E, portanto, o mandato já nasce com esse problema difícil de regular. E que, obviamente, se vai agravar, porque do lado judaico também o sionismo vai passar de um sionismo migratório para um sionismo armado e combatente e até radical. E do lado árabe também há uma organização da Conferência Árabe da Palestina, de umas associações muçulmano-cristãs que se constituem na Palestina e que também querem, digamos, puxar para uma definição do mandato para o seu lado. Porque quer a parte judaica sionista, quer a parte árabe da Palestina, gravita em torno da Conferência de Versailles e tem delegações e ambos se querem, digamos, candidatar a ser os destinatários do mandato britânico. E, portanto, isso é o que vai acontecer até ao fim do mandato. O fim do mandato já tinha sido precedido em 46 pela independência da Jordânia, e em 48, quando acaba, um dia antes, os judeus declaram a sua independência de forma unilateral. A Jordânia, desde o princípio do mandato, tinha obtido uma garantia clara que ia ser independente. Mas há certos momentos, depois vamos verificar, em que a Jordânia também manifesta as suas aspirações em relação à Cisjordânia e em relação ao que é o West Bank. Chega a anexá-los. Assim como também há momentos em que o Egito anexa Gaza.
Sim, estamos a falar do período que vai do final da Guerra da Independência até à Guerra de 1967, à Guerra dos Seis Dias.
Sim, mas as aspirações estão aí. Por exemplo, Gaza é um território em que um terço são população originária daquela região, que tinha a sua configuração no Império Otomano, e dois terços são refugiados resultantes do confronto entre árabes e judeus, já depois da proclamação da independência pelo Estado de Israel.
Jaime Nogueira Pinto, além destas duas declarações, tanto das promessas feitas pelos ingleses, há ainda o famoso acordo Sykes-Picot, portanto, a divisão entre franceses e ingleses daquela região, com os franceses a norte, naquilo que viria a ser a Síria, enfim, também o Kurdistão e até um bocado da própria Turquia, e os ingleses mais a sul, naquilo que viria a ser a Palestina, a Jordânia e o Iraque. Esse acordo, que foi em muitos aspectos arbitrário, se quisermos, não é? Uma região que até era mal conhecida pelos autores.
São daqueles acordos...
Um risco na areia, como ficou conhecido.
Não é? Que a gente também vê, por exemplo, na Conferência de Berlim sobre a África, aqueles acordos que põem, por exemplo, linhas retas a dividir. Pensei que ali era mais fácil por causa dos desertos, mas são os tais acordos que são negociados por pessoas que nunca, não sei, mas teoricamente podem nunca ter posto o pé nos lugares sobre os quais estão a decidir coisas, não é? Isso foi sempre muito criticado. Ele se explicou, ele foi negociado, enfim, foi negociado durante a Primeira Guerra Mundial.
Penso que é assinado em 1916, não é?
Exatamente, foi negociado nos finais de novembro de 15 até princípios de 16 e foi ratificado pelos governos em maio de 1916, é isso?
Exatamente, 16 de maio.
16 de maio. Portanto, quer dizer, foi e deu ali, digamos, uma espécie de divisão entre os interesses franceses franco-ingleses, portanto, deu aos ingleses exatamente a Jordânia, o Iraque, o sul do Iraque, os portos de Haifa, Acre, etc., e deu à França também aquelas áreas onde a França tinha tradicionais interesses, a Síria, o Líbano, etc. Portanto, também não há dúvida que foi, quer dizer, que foi, se a gente pensar, também é uma coisa curiosa, se a gente pensar que a França e a Inglaterra foram até à emergência da Alemanha, né, como digamos, como um poder, sobretudo a partir da unificação alemã, a França e a Inglaterra eram grandes inimigos, e eram, aliás, inimigos principais, normalmente, geopoliticamente, eram vistos quase como os inimigos principais, e no século, ao longo de todo o século XVIII, tinham sido, enfim, inimigos incessantes, não é? Entre a guerra da sucessão de Espanha e e as guerras napoleónicas tinham sido, era um século inteiro, 1713 a 1815, era um século inteiro de guerra praticamente permanente franco-inglesa, muito ligada também às questões coloniais, não é? Aos impérios coloniais, às guerras na América do Norte, na Índia, nas Caraíbas, etc. É muito curioso depois ver essa fraternidade, não é, que vai emergir e que tem a ver exatamente também com a unidade, digamos, contra o aparecimento em força não direi de surpresa, mas de certo modo, intempestivamente da Alemanha Unida, mas também daí, enfim, a gente passa a vida a fazer, digamos, é um clássico, é a censura destes tratados, Conferência de Berlim, os Sales-Picot, não é? São tratados que foram feitos normalmente, omitindo por vezes aquilo que poderiam ser os eventuais interesses ou sentimentos ou reais condições dos povos e dos países sobre os quais incidiram estas divisões políticas, geopolíticas e tudo isso. Mas também às vezes é difícil pensar como é que se poderia fazer de outra maneira, não é? Sobretudo, a mentalidade na época era completamente diferente, quer dizer, na época, isto aqui é um bocadinho um fim de época, mas lá está, eu acho que foi sempre um dos problemas complicados desta zona, é que também devido à grande guerra e ao desmantelamento do Império Otomano, no fim, quando de certo modo o imperialismo e os imperialismos estavam já um bocadinho a entrar na sua fase de declínio, até por causa das opiniões na Europa, nos Estados Unidos, etc. Não há dúvida que esta zona, que era uma zona antiga, de povos antigos, acabou por ser, digamos, recolonizada, de certo modo. Recolonizada primeiro de uma forma mesmo direta, não é? Como na questão dos mandatos, e depois de uma forma indireta através das influências políticas que os franceses e os ingleses mantiveram até tarde nesta região, isso também não há dúvida que tem alguma explicação para todo o trauma, não é? Que se passou, que se vai passar nesta época, nesta região, quer dizer, todas as contradições, lá está. Já me engano, estávamos há bocadinho a falar, não há dúvida que o Império Britânico, na Grande Guerra, quer dizer, não podia descurar, por um lado, tinha que atender, aos interesses da comunidade judaica, que era importante na Europa e nos Estados Unidos, mas também tinha que atender, por causa exatamente do seu império, da mobilização no seu império de muçulmanos, nomeadamente no exército das Índias, tinha que atender também a esse fator religioso, ideológico, e que não podia, de facto, e portanto teve ali que balançar, não é uma questão de perfídia, mas era uma questão de interesses nacionais ingleses, portanto teve que criar, de facto, alguma ambiguidade e algum equívoco.
Bem, nós terminámos a primeira parte do Conversas à Quinta, o tempo voa, estamos de regresso dentro de alguns minutos.
O sargento na cela 7.
O homem na cela 7 escapou à morte por pouco.
Piratinha do ar. Eu já disse que ele só tem 16 anos. Um espião no Kremlin.
Esta é a história escondida de como Putin montou uma teia de poder e guerra.
O encantador de ricos.
Todos queriam estar com ele. Todos queriam ser vistos com ele. E todos queriam fazer negócios com ele.
E agora, Operação Papagaio.
Dão-lhe a entender que o melhor é que também fique calado.
5 histórias que fazem parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis.
Estamos no Conversas à Quinta, estamos a debater o período do mandato da Palestina, o mandato britânico da Palestina, quando a Palestina era uma só, portanto quando não tinha havido ainda a divisão. Jaime Gama, neste período do mandato há vários momentos críticos, talvez o primeiro deles todos tenha sido a Revolta Árabe, que dura de 36 a 39, e que, nesse período, de uma forma genérica, os britânicos protegeram mais as comunidades judaicas que o contrário. Mais tarde, nós teríamos os independentistas, os que nomeadamente os exércitos que tinham sido criados pelos judeus nessa época, o Haganá e também o Irgun, combater e atacar e a fazer atentados terroristas contra os britânicos, ao ponto de eles quererem sair dali o mais depressa possível. Como é que olha para estas várias fases?
Bom, essas fases são a consequência do território ter a configuração que tinha e de, sobre um território que tinha uma configuração com pequena expressão de população judaica, que foi aumentando, porque quer o sultão, quer depois o mandato britânico vão permitindo a fixação de residência, a criação de um passaporte próprio palestino concedido também aos judeus, mas digamos, há aí um clima de fortes tensões permanentes e o presidente da Câmara Municipal de Jerusalém, Al-Hussein, os movimentos que ele, digamos, a padrinha e também o próprio Mufti de Jerusalém, tudo isso faz sempre ali passar um tantã em relação à população árabe, para que ela se agrupe politicamente. Até os turcos, depois de terem perdido os seus vilayetes na zona, quando controlavam a zona, poder imperial sobre toda essa zona. Passam, digamos, quando a zona fica na tutela de inglês e francês, a Ataturk, digamos, passa a apoiar essas populações, precisamente as que tinha a Turquia deixado de tutelar e de controlar durante 400 anos. Mas a verdade é que os ingleses vão tentando ali pôr o equilíbrio, não controlam do lado também judaico, porque os judeus também, assim que percebem que não são senhores plenos da situação, procuram armar-se. As armas vêm mais à frente, virão para a independência da República Checa e dos Estados Unidos, e portanto há sempre essas tensões não resolvidas que de certa maneira fazem com que a Inglaterra dê por fim do mandato da Palestina sem ter conseguido resolver a questão do mandato da Palestina, e o mandato da Palestina, digamos, termina com a proclamação da independência de Israel, mas com uma guerra, que é a guerra de independência para os judeus da Palestina e para Israel, e que é, digamos, uma guerra perdida para o lado árabe, que gera logo imensos refugiados, a famosa Nakba, que tem leituras diferentes dos dois lados. Mas o que é interessante também é ir um pouco mais atrás e ver como o sionismo, que é o nacionalismo dos judeus, é algo que emerge em reação ao prolongamento do antissemitismo, em especial na Europa Central, também em França, porque uma grande parte, o próprio Theodor Herzl, que é o fundador doutrinal do sionismo moderno, começou por ser um integracionista liberal total dos judeus na sociedade germânica e defendendo esse caminho como o caminho mais acertado. Dizem que depois a questão de Dreyfus o influenciou muito e a partir daí passa a defender a solução para a questão judaica como só sendo possível através da criação de um Estado. Só que nas primeiras projeções, nas primeiras idealizações, esse Estado até chega a ser colocado no Uganda e na Etiópia. No, quer dizer, há umas hipóteses que o próprio
Herzl
abarca, que leva ao primeiro congresso sionista, mas que depois não faz o seu caminho, porque o caminho é depois feito na ideia de que não, o Estado judaico a existir tem que ser na Palestina. E não haja dúvida que, digamos, na constituição do mandato, no seu preâmbulo e depois no articulado, os judeus, a delegação de Chaim Weizmann na Conferência de Paz, depois de São Remo, consegue que o texto fundador do mandato da Palestina faça um reconhecimento às conexões históricas do povo judeu com a Palestina. Portanto, isso é para eles muito importante. Mas isto para dizer que o sionismo começa por ter uma configuração algo diferente daquilo em que depois se vem a tornar na conduta prática da organização política. E claro, depois o que se passa mais à frente na Alemanha, antes da Segunda Guerra Mundial, digamos, radicaliza os campos e orienta muito o movimento sionista para essa ideia de que não há solução na Europa, a solução tem que ser uma solução noutro local, e que também não é no Uganda, também chegou a falar, no sul de Angola, no Uruguai, na Argentina, mas que tem que ser na Palestina. Daí canalizar-se o movimento sionista à agência judaica para favorecer e provocar a instalação de judeus na Palestina. E assim é que esse número passa, digamos, de 65 mil em 1919 para já quase 500 mil em 1939. E isso, digamos, é o que vai permitir mais à frente, com mais vagas migratórias, por causa da perseguição nazi na Alemanha e na Europa Central, é isso que vai aumentando o núcleo judaico, que depois é o embrião dessa luta no final do mandato britânico. E também quando as Nações Unidas resolvem fazer uma partilha da Palestina. E essa partilha da Palestina em dois estados...
Mas atenção, a partilha já tinha sido uma ideia dos britânicos, eles já tinham tido essa ideia durante o período do mandato, e na altura, quer dizer, por regra, sempre que houve proposta de partilha, foram os árabes que recusaram. E depois, pronto, depois acabou tudo na NABCA, não é?
Os três nãos ao projeto de partilha da ONU, os três nãos árabes, isto já depois da guerra da independência, obviamente, portanto, esses três nãos são o não à reconciliação, o não ao reconhecimento de Israel, o não a qualquer negociação com Israel, esse triplo não dos árabes, que é já em 1967, portanto, depois da Guerra dos Seis Dias, é algo, digamos, que também se relaciona com estas origens. Portanto, a situação da Palestina é uma situação que praticamente, desde a sua origem, é uma situação, digamos, flutuante, onde as coisas não estão definidas, onde há sempre um combate, independentemente das formulações jurídicas que as coisas vêm a ter. Essa partilha da Palestina pela ONU figurava dois Estados, um judaico, um árabe, em união económica, e Jerusalém, um território independente, tudo ou Jerusalém, sob a administração das Nações Unidas. Mas ninguém aceitou, uma rejeição logo aí. Nessa altura, e portanto as coisas seguiram mais um caminho de facto em que são os conflitos e as guerras que ditam as fronteiras, quem comanda o quê, quem tem mais força, quem impõe a sua vontade.
Jaime Nogueira Pinto, teria sido possível outro caminho? É muito difícil de ver, até porque as guerras, enfim, havia uma tradição de alguma convivência. Por exemplo, no século XIX ainda, em Damasco, tinha havido guerras
Sim,
entre muçulmanos e cristãos.
Turco, de uma maneira geral.
E cristãos,
houve essa convivência, não é?
Mas nessa altura, quando foram, por exemplo, quando foi essa crise de Damasco, 1860, os bairros judeus foram todos poupados.
Sim, exatamente, era no Império Turco, curiosamente. Havia uma certa convivência, havia convivência até, porque o poder de certo modo era muçulmano E havia grandes comunidades de judeus, que aliás a diáspora dos judeus, ao contrário do que muita gente pensa, é anterior à queda do Segundo Templo, não é? A gente normalmente data muito da conquista e depois daquela revolta última e da destruição do Segundo Templo e aquela conquista de Jerusalém por Tito, não é? No ano 70 data-se muito disso, mas a diáspora é anterior, quer dizer, a diáspora, aliás, por exemplo, do cativeiro de Babilónia, os judeus que regressaram foi uma minoria, quer dizer, muitos já foram ficando ali. E a gente vê isso até pelo próprio fenómeno do crescimento.
Alguns foram ficando naquela zona da antiga Babilónia, portanto, o Iraque.
Exatamente, ficaram
até 49. Depois
espalharam-se depois pelo Mediterrâneo, não é? Pelas várias cidades da costa do Mediterrâneo, porque quando a gente vê o fenómeno do cristianismo, é um fenómeno que depois se expande para fora da Palestina através das comunidades judaicas, que, portanto, já estavam, não é? A ver-se que já estavam em muitos sítios. E portanto, essa... E há outra coisa até muito interessante. Nós, no Império Turco, no reinado de Dom Manuel I, há uma... O Estado português, que o Portugal tinha um serviço bastante interessante de espionagem, não é? Sobre os turcos. E usava comunidades judaicas e cristãos novos nesse ainda havia, ainda não, eu penso que ainda foi anterior à expulsão dos judeus de Portugal, ou se não foi, foi através de comunidades de cristãos novos, mas eram usados para isso, e há até documentos muito interessantes, porque esses serviços eram pagos, e há, eu penso que não, foi o, não sei se foi o professor não sei se foi um historiador português que fez aqui há muitos anos uns estudos sobre isso, e onde encontrou uma trocas de correspondência, portanto, com alguns desses elementos, dessas comunidades judaicas que estavam na Turquia, nomeadamente em Istambul, não é? E que exatamente daqui eles davam informações que eram importantes, sei lá, quando eram aparelhadas esquadras, etc. E há uma altura que há daqui uma carta que diz, para o que a gente vos paga, vocês estão a mandar muito pouca informação. Portanto, quer dizer, vê-se que havia essas comunidades judaicas que estavam no Império Turco e, enfim, estavam, claro, que depois, mais tarde, em várias áreas da Europa, foram sujeitas a perseguições e a represálias, e, nomeadamente na Rússia, na Rússia no século XIX, apareceram vários casos desses. Em França é mais ao nível das classes altas, mas quer dizer, mas tudo isso, portanto, tradicionalmente havia um certo convívio das comunidades cristãs e das comunidades muçulmanas e das comunidades judaicas. Quer dizer, tiveram misturadas em muitos países, em muitos sítios, quer dizer, a sensação, de vez em quando, de facto, havia esse tipo de represálias, pogroms, essas coisas, mas, de um modo geral, a regra foi mais depressa a convivência do que a hostilidade. E a hostilidade, de facto, surge muito no nosso tempo, não é? Com exatamente este tipo de situações de confronto, Que passaram a existir, sobretudo quando se pôs o problema, como aliás, no fundo, todos os confrontos históricos, quando se põe o problema de comunidades que não se identificam do ponto de vista, digamos, étnico ou cultural, e querem o mesmo espaço territorial e querem o mesmo poder político nesse espaço territorial, quer dizer, que no fundo é o caso da... É o caso que temos perante nós na Palestina e na história desta região no século XX. Mas, quer dizer, essencialmente, a grande contraposição começa, essencialmente, quando se começa a pôr, ou como já se pôs, o problema de quem manda em quem, e quem manda no quê, e quem é que tem o poder político não é? E eu penso que é esse ponto é que, de facto, foi exacerbado e é novidade. Eu não sei se, havendo esse problema, se poderia ter regulado as coisas melhor, não é? Porque também, normalmente, as comunidades viviam, digamos, em harmonia, normalmente, quando vivem em zonas imperiais de um terceiro, que mantém, digamos, um certo equilíbrio entre essas comunidades, quando se passa para a decisão de Estados, soberanos e Estados, sobretudo, Estados nacionais, torna-se tudo muito mais complicado.
Bem, muito telegraficamente, Jaime Gama, até que ponto é que a Inglaterra, o Reino Unido, levou em consideração neste seu mandato o parecer de quem conhecia melhor a região? Estou a pensar, por exemplo, em T.H. Lawrence, não é? No Lawrence da Arábia, ou Gertrude Pell, que em muitos aspectos não concordariam com isto.
Sim, no campo inglês, muita gente teve discordância. No próprio State Department nos Estados Unidos, isso foi objeto também de um debate, e há posições críticas. Depois também, como pontos de vista diferentes sobre a Palestina, a França, a Itália sempre insistiram muito, e o Vaticano, na questão de Jerusalém, porque Jerusalém até nessa época nem era a dominação judaica, nem a dominação islâmica, era sobretudo a dominação ortodoxa. E Theodor Herzl avistou-se com o Kaiser alemão em Jerusalém, com Wilhelm II, avistou-se com ministros do governo czarista e teve conversações indiretas por intermédio de um cardeal com o Papa Pio X. Papa Pio X achava que apoiar a criação de um Estado de Israel sem que os judeus conhecessem a divindade de Jesus Cristo era muito, muito difícil para a Igreja, e, portanto, mas, digamos, não há dúvida que com o mandato britânico e com todas essas pressões melhorou um pouco a situação dessas confissões religiosas. Mas, digamos, o criticismo em relação à forma como o mandato é exercido, à forma como o mandato flutua no conteúdo das suas políticas, à forma também como os ingleses depois se passam a preocupar em conter os sauditas e em apoiar pequenos emirados, pequenas entidades políticas ao redor da Arábia Saudita, o interesse máximo que eles têm na ereção de uma Jordânia que seja também um tampão para a Arábia Saudita e que possa ser ali uma porta reguladora, apoiando um pouco as ambições dos hashemitas, que tinham sido expulsos do Hejaz pelos sauditas. Os sauditas conquistaram o Hejaz e expulsaram, digamos, a família real do Hejaz, que depois veio a dar reis em vários destes mandatos.
Bem, mas isso
fundamentalmente na Jordânia.
Jordânia, Síria e Iraque. Isso, enfim, é outra história. Nós, infelizmente, já acabamos o nosso tempo por hoje. Reencontramos-nos para mais um Conversas à Quinta dentro de uma semana.